Senhor presidente, senadores e senadoras, pretendo, nesta segunda-feira, tratar de dois temas. Um deles se refere à situação das pessoas com deficiência, que envolve no nosso país em torno de 28 milhões de pessoas. O outro tema, senhor presidente, é por ele que eu vou iniciar, não poderia ser diferente. Esta semana, o Congresso há de se posicionar, e que bom que decida qual o valor do salário mínimo e, consequentemente, como fica a situação dos aposentados e também dos pensionistas. Todos sabem que eu trato desse tema há cerca de 30 anos na casa. E há quem diga que tratar de salário mínimo é coisa de velho. Eu entendo que tratar do salário mínimo é coisa de velho, de jovem, de criança, de adolescente, porque é de interesse de todo o povo brasileiro. E por isso, senhor presidente, eu me sinto muito tranquilo em fazer aqui algumas reflexões com a casa. E como dizia a Vossa Excelência, que foi e é líder do PMDB, senador René Calheiro, que a minha posição é da construção do entendimento. Sempre trabalhei aqui nesse sentido e sempre foi possível com o presidente Lula. Vossa Excelência há de lembrar, nós votamos sempre juntos. E reclamaram até um dia, porque eu fiz uma declaração dizendo isso num programa de televisão em relação à Vossa Excelência, que nós construímos aqui, nós todos, um entendimento. Tanto que foi 7,72 para os aposentados, e eu dizia outro dia, repito hoje, e um setor dizia, veta Lula, veta Lula, veta Lula, que vai quebrar o país, não vetou, e os aposentados receberam 7,72. Nós aqui, no debate, nós construímos a política do salário mínimo. E Vossa Excelência, inclusive, ajudou, quando na época presidente do Senado, que nós formatássemos aquela comissão mista de 11 senadores e 11 deputados, e ali que foi construída a política da inflação mais o PIB. A nossa proposta, mais radical, mas na busca do entendimento, e concordamos depois, era a inflação e o dobro do PIB, e acertamos com as centrais, com as confederações e com o governo Lula, e que bom que ajustamos, e aprovamos aqui que seria a inflação mais o PIB. Então, a gente dialogar, discutir, botar na pauta o debate do salário mínimo, e não só dizer sim ou não, faz parte do jogo e da própria democracia. E por isso que eu continuo insistindo que é possível, sim, nós construirmos um entendimento para o salário mínimo. Eu vou lembrar aqui alguns dados, senhor presidente. As centrais, num primeiro momento, pediu 580. Depois, sabiamente, disseram, não, vamos para 560 e pode ser como antecipação a ser descontada no ano que vem, quando a inflação, mas o PIB vai dar em torno de 14% para o salário mínimo. Ora, para chegar nos 560, que são R$15 a mais, não dá nem 3%, dá exatamente 2,75%. Um reajuste em torno de 2% resolveria todo esse impasse com o apoio das centrais, das confederações, da COBAP e, consequentemente, quem ganharia com isso são os trabalhadores. Alguém diz, mas R$15 é ridículo. Ridículo, talvez, para quem ganhar 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil reais. Mas, para o trabalhador, significa exatamente 60 pães a mais na sua mesa. Acho que para o trabalhador que está lá com a necessidade, dois pãezinhos por dia não é importante? Claro que, para mim, é importante. Para mim, para quem ganha pouco, 10, 15, 20, 30 reais, claro que é, sim, muito importante. Mas eu queria colocar alguns dados para o nosso debate e, repito, sempre na linha da construção do entendimento. O que eu não consigo aceitar é que dizem para mim, às vezes, o seguinte, não, olha, o salário mínimo não dá, mas vai ter correção da tabela. Isto não dá para aceitar, por amor de Deus. Hã? Porque tabela é acima de R$ 1.500. Nós estamos falando de um salário mínimo de R$ 550, R$ 560. Querer dizer, não dou aumento para o mínimo e reajusto a tabela, aí não dá. É como que se fosse eu chegasse aqui e dissesse, ó, reajuste a tabela que para mim interessa. Para nós interessa. Agora, para o salário mínimo, o que o salário mínimo tem que ver com isso? Então, não coloque na mesa, como moeda de troca, um reajuste menor para o mínimo, como compensação, a tabela para quem ganha 10, 15, 20, 30 mil reais. Aí não dá. Esse tipo de raciocínio não dá. Mas vamos a alguns dados que eu acho interessante para a nossa reflexão aqui. Segundo o IPEA, nos últimos 12 meses, a média mensal da cesta básica subiu 15,8%. Isso foi publicado também em boletim do Banco Central. 15,8% é que sofreu a cesta básica, que é aquele parâmetro onde depende a vida dos trabalhadores. O economista Mansueto Almeida, do IPEA, reconhece, do IPEA, que o reajuste menor na atual conjuntura pode gerar, sim, uma grande perda para quem ganha pouco. E aí eu quero avançar nessa discussão. Ninguém tem dúvida aqui que os mais pobres é que serão atingidos. O mais grave ainda, a inflação está mais alta nas regiões mais pobres do Norte e do Nordeste. Segundo ainda o Banco Central, no último trimestre de 2010, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, ficou acima da média nacional nessas regiões, 2,78, 2,49, quando a média nacional foi 2,23. Me recorro aqui para o bom debate, para dialogarmos entre nós, deputados, senadores e executivo. A última edição do jornal Le Monde Diplomatique Brasil traz no seu editorial sobre recente relatório da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. O que que diz? Chamado Panorama Social da América Latina 2010. Há dados ali sobre pobreza, exclusão, políticas públicas e PIB. Diz o texto, abre aspas, um indicador importante é a capacidade de consumo da população e o salário mínimo, que se pode chamar de piso para uma vida decente. A referência para esse patamar mínimo de consumo. Aí diz, ele é importante também porque é a referência para determinar o valor das aposentadorias. Pois bem, aí que vem o dado que eu quero entrar, sem esse conceito somente. Com base num cálculo de paridade do poder de compra em dólares, poder de compra, então está considerando a inflação nos países. A OIT identifica os seguintes salários. No Brasil, 286 dólares. Na Argentina, 896 dólares. No Paraguai, 559 dólares. No Equador, 490 dólares. Na Venezuela, 481 dólares. E a pergunta que faz o editorial da revista, como o Brasil, o país mais rico da América Latina, tem o menor salário mínimo comparado no dólar em relação ao poder de compra. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Mas, ao mesmo tempo, também, eu, fiel à verdade dos fatos, tenho que lembrar aqui. Antes do governo Lula, se esses são os fatos, o salário mínimo valia 70 dólares. E hoje, ele vale, pelo poder de compra, 280 dólares, ou seja, 7 vezes 4, 28, multiplicamos por 4 no governo Lula. Então, não há como não reconhecer que nós multiplicamos por 4 o valor do poder de compra do salário mínimo com esse mesmo parâmetro da OIT relacionado ao dólar. Ora, se tudo isso é verdadeiro, por que não? Existe uma política que deu certo de recuperação do mínimo? Por que não apontarmos para uma antecipação que poderá ser descontada em janeiro de 2,75% dos 14% que a política salarial está garantiu? Simplesmente nós antecipamos 2,75%, considerando a inflação do período, que quem perde é os mais pobres, e lá na frente se faz a devida compensação. Quero dizer também, senhor presidente, que acredito muito na sensibilidade da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Tenho certeza que ela vai dar continuidade na política de recuperação do salário mínimo e dos benefícios aposentados e pensionistas apresentados e aprovados no governo Lula. Conheço a sua história e sua vida. Sei de seu compromisso com os trabalhadores, trabalhadoras e aposentados. Para que minha posição fique clara, deixo aqui no plenário essa informação. Jamais vou esquecer que na minha primeira disputa eleitoral, quando era operário metalúrgico Grupo Tramontina no Rio Grande do Sul, foi na época Dilma e Carlos Araújo que foram para as portas de fábrica pedir voto para que eu fosse eleito presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Mesmo fato aconteceu todas as vezes que fui eleito deputado federal e também senador da República. Senhor presidente, quando eu levanto esses dados, levanto com muita convicção, porque tenho certeza que é possível, sim, nós construirmos um entendimento até a votação aqui no Congresso Nacional, já que vejo que aquilo que nos divide nesse momento é algo em torno de 2%, e é possível esses 2% chegarem à mesa de negociação mediante um entendimento, como uma antecipação que poderá ser no futuro descontada. Senhor presidente, aproveitando ainda esses meus 10 minutos que tenho, eu quero falar um pouco das pessoas com deficiência. Hoje e amanhã, os conselheiros da CONAD, Conselho Nacional da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, de todo o Brasil, estarão reunidos na Secretaria Especial de Direitos Humanos para debater as políticas públicas e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como eleger o novo presidente desse conselho. Aproveito para cumprimentar a minha amiga e deputada federal do Rio Grande do Sul, a nova ministra Maria do Rosário, e como também o subsecretário nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Humberto Lippo. Maria do Rosário é a ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, consequentemente, tem tudo a ver com a pessoa com deficiência. Senhor presidente, eu posso assegurar que o Senado tem feito um belo trabalho na área das pessoas com deficiência. De forma resumida, poderia aqui, elogiando a direção da casa e os funcionários, dizer que toda semana, todo ano, nós realizamos aqui, senador Mozarilda testemunha, a Semana da Pessoa com Deficiência. É uma semana onde se debate os interesses das pessoas com deficiência, os interesses das famílias e das políticas públicas na linha da sensibilidade. Então, o Senado tem dedicado um debate profundo sobre esse tema, tendo como foco a necessidade de inclusão das pessoas com deficiências. Nessa visão, foi dividido em três áreas de atuação: a sensibilidade da infraestrutura urbanística e predial, capacitação, informação, sensibilidade e valorização, e a sensibilidade e informação. Uma das principais ações é a realizada pela gráfica do Senado. Nós aqui temos uma gráfica em braille, que eu posso adiantar que é uma das gráficas mais modernas, com certeza, do continente americano, que imprime desde Constituição a livros em braille para que as pessoas cegas possam ler. Quero também, senhor presidente, falar da importância de o Senado cumprir a política de cotas. Só eu tenho em meu gabinete dois cegos, graças à discussão feita aqui com a casa, com a mesa diretora. Um é o Luciano, que tem um cão-guia, e aqui eu queria fazer uma homenagem ao saudoso Romeu Tuma. Foi ele o autor da lei do cão-guia, e hoje o Luciano anda com seu cachorro desde esse plenário a todos os espaços físicos aqui do Congresso Nacional, sendo o cão-guia fundamental para ele, porque são os olhos dele aqui dentro da casa. Temos também o Santos Fagundes, com a sua bengala, que coordena politicamente o meu gabinete, e foi nas cotas aqui do Senado que nós incluímos ambos. Senhor presidente, eu estou resumindo aqui porque não poderia falar do todo o belo trabalho que todas as mesas do Senado fizeram em relação à sensibilidade aqui no Congresso Nacional. Desde elevadores adequados, a sensibilidade às rampas e os projetos que estão em andamento. Mas quero falar também, senhor presidente, sobre a importância dessa casa ter aprovado a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência. Isso é o marco perante o mundo. O movimento das pessoas com deficiência, em nível mundial, discutiu a pertinência da implementação de uma compreensiva e integral convenção internacional que promove e projeta os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. Finalmente, após um longo processo de discussão e elaboração, foi aprovado em 25 de agosto de 2006, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Foi ratificada no Brasil em 6 de julho de 2008, aqui pelo Congresso Nacional, que assim atinge a meta do estabelecimento em nível mundial e nacional de uma legislação abrangente acerca dos direitos sociais e de cidadania das pessoas com deficiência. A Convenção Internacional tem como propósito promover, proteger, assegurar gozo completo e igual de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência e promover o respeito da sua dignidade inerente. A sensibilidade universal à legislação proporciona também o debate aqui, e eu apresentei, depois de 12 anos de debate, o Senado aprovou, cumpriu a sua parte, remetemos para a Câmara o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É potencialmente um instrumento para que as pessoas com deficiência possam atingir o nível máximo de inclusão com cidadania e participação social desejada. Senhor presidente, cumprindo ainda a função de contemplar a demanda mundial por uma única legislação integrada e integradora dos direitos humanos e sociais das pessoas com deficiência, é que nós aprovamos aqui, por unanimidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram 12 anos de debate, realizado entre Câmara e Senado, para o aprimoramento desse instrumento. Inicialmente, lá, aproximadamente em 2000, nós o apresentamos na Câmara dos Deputados, com a nomenclatura de Estatuto das Pessoas com Necessidades Especiais, PL 3638. Na época, e vejam a participação da sociedade, tinha 56 artigos. Em 2003, já como senador, reapresentei a matéria aqui, e com o acúmulo de debate, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, PL número 6, 2003, já com 119 artigos, que após a convenção em 2008, tornou-se definitivamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí sim, com 287 artigos. Cada artigo desse, para as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas, significa praticamente um direito a mais para as pessoas com deficiência. Senhor presidente, foram muitas audiências públicas promovidas pelo Senado Federal e o Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência, construindo assim um plano de ação entre o Senado Federal, os movimentos sociais, principalmente com o CONAD, Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, e a CORD, Coordenadoria Nacional pela Integração das Pessoas com Deficiência, que foi elevada agora à Subsecretaria Nacional da Promoção do Direito das Pessoas com Deficiência. Essas entidades promoveram e, com certeza, ajudaram muito o debate em todo o Brasil, com apoio das Assembleias Legislativas dos Estados, das Câmaras Municipais, universidades, escolas, Ministério Público, sindicatos, eu diria, de todas as pessoas com deficiência. Nós realizamos 1.168 encontros no Brasil. Reunimos 89 mil lideranças. Olhe bem, os dados não são meus, o movimento que me passou esses dados. Reunimos 89 mil lideranças e foram distribuídas, principalmente com o apoio do Senado, 600 mil cartilhas, centenas delas em braille, para que as pessoas se aprofundassem e conhecessem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um dos momentos mais marcantes, senhor presidente, foi na época em que a CNBB assumiu na campanha da fraternidade com o lema Levanta e Vem para o Meio, dando todo o apoio ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero registrar aqui a importância do senador Flávio Arnes, que não está mais aqui, que foi relator da matéria, ajudou muito para conseguirmos aprová-la por unanimidade. Senhor presidente, o projeto, e quero ficar no tempo, eu sei que meu tempo terminou, e Vossa Excelência vai considerar na íntegra, tenho certeza. Depois de todos esses debates, depois de debates, inclusive, por regiões, tivemos um debate de 28 a 29 de nove na região sudeste, foi em Belo Horizonte, de 1 e 2 de 10 na região norte, foi em Manaus, 8 e 9 de 10, região centro-oeste, 5 a 16 de 10, região nordeste, Salvador, 19 a 20 de 10, região sul, lá em Canoas, na minha cidade, Rio Grande do Sul, e depois fizemos de 28 a 30, reunião do CONAD. Todas as reuniões avançaram muito, senhor presidente. O estatuto, não digo que é o ideal, mas é um avanço, com certeza, à luz da Convenção Internacional. Lembro ainda o PLC 40, que garante a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, e o 250, de 2005, que regulamenta a aposentadoria especial para os servidores públicos com deficiência especificamente. Senhor presidente, é isso. Eu agradeço muito a Vossa Excelência e só digo aqui nesses 40 segundos, eu aprendi muito com os militantes dessa causa. A sensibilidade universal humaniza as cidades, possibilitando o alvorecer de uma nova consciência para todos. Senhor presidente, quem vive com as pessoas com deficiência, eu tive dois na minha família, minha irmã cega já faleceu, mas eu tenho uma sobrinha que também é deficiente e pode ter certeza que eu tenho o maior orgulho de dizer que ela está já fazendo faculdade e eu participo junto com ela desse sonho que há de se tornar realidade.